O tema de hoje é o Deus que se aproxima. Se você abrir sua Bíblia, conectar aí seu texto no celular, estamos em Gênesis 2 e 3. Esses dois capítulos do início de toda a história da humanidade, nós encontramos um Deus que se aproxima. Você tem aqui atrás um QR Code do esboço da mensagem, que você pode baixar. Lá no aplicativo também tem acesso ao esboço da mensagem. E nós temos também um QR Code que ajuda você a acessar a revista. Se você não recebeu a revista desse mês, na recepção, nós temos exemplares da revista à disposição também na saída, você pode pegar. Com esse QR Code, eu queria recomendar que você retornasse essa mensagem durante a semana, quem sabe acessasse o YouTube para dar uma olhadinha no nosso canal, para você refletir um pouco mais sobre isso, que é tão importante, que é o começo de toda a história onde nós descobrimos que Deus criou o ser humano para comunhão consigo. O pecado rompeu essa comunhão, mas em sua graça, Ele, Deus mesmo, iniciou a busca pelo ser humano caído. Leia de novo esse texto. É muito importante nós entendermos essas dinâmicas. Gênesis 2 nos apresenta um Deus próximo, que forma o homem e a mulher com as próprias mãos. Deus cria todas as coisas com a sua palavra. Deus falou e apareceram os astros, a terra, a água, a vegetação, os animais. Mas quando chegou no ser humano, Deus criou com as próprias mãos, Deus sopra o fôlego de vida no ser humano, planta um jardim para esse ser humano viver e caminha em comunhão com eles. É importante nós termos em mente que o projeto original de Deus sempre foi proximidade, intimidade e comunhão. O projeto de Deus para conosco sempre foi viver em proximidade, intimidade e comunhão. O pecado é que nos empurra para longe desse projeto de Deus. A história bíblica continua com Deus se aproximando do homem e continua após a queda com o mesmo Deus fazendo o quê? Buscando o homem. Gênesis 3 não é apenas um relato histórico, mas é um fundamento teológico para nós compreendermos quem é Deus, quem é o ser humano e o que é o pecado. A pergunta de Gênesis 3:9, onde você está? Que Deus faz para Adão e Eva? Ecoa por toda a Escritura e alcança cada um de nós nos dias de hoje. A mensagem acabou. Vocês podem ir para casa e pensar em tudo isso. A essência da mensagem é nós sairmos daqui com essa certeza. Deus é um Deus relacional. E Ele nos criou com o propósito de nos relacionarmos com Ele. É por isso que esse ano nós estamos sendo desafiados a estar mais perto de Deus. Ah, pastor, mas eu já caminho perto de Deus, eu já tenho uma vida com Deus, ótimo. Então, mais perto, ainda mais perto desse Deus esse ano. Ah, eu tenho uma vida meia boca, mais perto de Deus esse ano. Todos nós temos esse desafio esse ano. Todos nós estamos sendo desafiados a descobrir mais desse Deus que se aproxima do ser humano com um propósito, relacionar-se com Ele. Gênesis 2, de 4 a 25, fala sobre esse intento, esse desejo do coração de Deus. Nós não vamos ler esse texto todo. Mas eu queria destacar aqui que a ênfase que você encontra nesse texto é que Deus é o Criador relacional. Ele não cria a distância, Ele forma, sopra, planta, ordena e estabelece. 2:7 nos diz: soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O fôlego da vida indica uma dependência ontológica nossa. O homem só vive porque Deus comunica vida. Essa é uma das razões porque nós somos contra a pena de morte. Por mais que nós tenhamos um senso de justiça nosso, que às vezes diga aquele homem que torturou uma criança, matou um pai na frente de uma criança, ele merece a morte. Mas nós não temos o direito de tirar uma vida que nós não temos o poder para dar essa vida. Só Deus pode tirar uma vida, porque é Ele quem dá a vida. É por isso que nós não somos favoráveis ao aborto. Não interessa meu corpo, minha lei, minha escolha. Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Ninguém tem o direito de escolher tirar a vida de alguém. E no momento da fecundação já existe vida. Porque se não existisse vida, aquelas células não se transformariam em olho, órgão, coração, pé, joelho, mão, cérebro. É porque já existia vida, e vida dada por Deus. Nós somos frutos da ação intencional de Deus, e não uma casualidade orgânica. Você acredita nisso? Diga amém. Você não é um acidente. Talvez você esteja olhando para mim dizendo, pastor, meus pais disseram que eu fui um acidente. Eu fui o famoso, ops. Eles não tinham planejado e eu apareci. Para os seus pais você foi um acidente, mas não para Deus. Desde a criação do mundo, Deus sabia que você viria. E o Salmo 139 nos garante que ele fazia o quê? Ele já amava você. Ele já tinha sonhos para você. Nós não somos uma casualidade orgânica, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Amém? O ser humano, ele foi feito para viver em comunhão com Deus, e ele foi colocado no Éden como mordomo da criação de Deus. Esse é o mandato cultural. Nós somos colocados neste mundo para zelar pela natureza e pela vida do ser humano. Gênesis 2:15 nos fala isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Porque nós recebemos o fôlego da vida e somos imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu a tarefa de cuidar da criação dele. É por isso que nós somos pessoas que cuidam da ecologia. Nós não somos ecochatos, mas nós somos ecológicos, porque nós temos uma responsabilidade bíblica para com a natureza. Nós não olhamos uma árvore e achamos que ela é igual ao ser humano. Nós não olhamos um cachorrinho e achamos que ele é igual ao ser humano. Cachorro, gato, vaca, eles não têm alma. Eles não são imagem e semelhança de Deus, eles são criaturas de Deus. Lamento informar, não tem céu de cachorro. Aproveite o seu pet enquanto ele está vivo. Não existe céu de cachorro. Ele não tem alma. Jesus não morreu pelo seu cachorro, pelo seu gato. Como Jesus não morreu por ele, ele não entra no céu. Animais no céu é doutrina adventista. Nós não somos adventistas. Nós lemos a Bíblia e entendemos que nós somos mordomos da criação, nós cuidamos da criação. E porque nós cuidamos da criação, o Senhor disse: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O mandamento não é restrição opressiva, mas é aliança. Deus não proibiu tudo. Ele permitiu quase tudo. Eu vou repetir essa frase. Deus não proibiu tudo. Ele permitiu quase tudo. Limite não é punição, é proteção. Obediência era uma maneira de permanecer em comunhão. Só existe liberdade quando eu escolho permanecer naquele relacionamento. Como pais, nós treinamos nossos filhos para que eles aprendam a escolher entre o bem e o mal, a escolher as prioridades deles. Toda a vida nós teremos que escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor, não é verdade? E nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer isso. Quando nós encontramos o homem e a mulher no jardim, e nós vemos que o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha, não existia culpa, não existia medo, não existia separação entre eles e entre eles e Deus. Nós vemos um ser humano que a Bíblia nos apresenta, criado em estado de retidão original, vivendo em plena comunhão com Deus. Quem anda perto de Deus tem paz consigo mesmo, nos seus relacionamentos, e paz com Deus. A pergunta é se você tem paz consigo mesmo e nos seus relacionamentos. Porque eu dizer que eu tenho paz com Deus e não tenho paz nos meus relacionamentos é uma incoerência. Eu dizer que eu tenho paz com Deus e não tenho paz interior é uma incoerência. Porque essa relação de proximidade com Deus gera paz interior. Quando nós estamos perto de Deus, vivemos em paz com Ele, conosco mesmos e com os outros. Esse Deus que nos criou para que nós vivamos esse ambiente de comunhão, Ele nos deu livre-arbítrio. Você gostaria que a sua esposa estivesse casada com você porque não tinha uma outra opção? Olha para ela. Você gostaria que seu esposo estivesse casado com você porque ele não tinha outra opção? Claro que não. Nós queremos que haja uma escolha. O Deus que se aproxima, Ele se aproxima de nós mesmo quando nós pecamos. E aqui a história da humanidade começa a enxergar um momento negro. Aparece Satanás tentando e o ser humano caindo. Mas é importante nós entendermos aqui um erro básico. O que Eva e Adão fazem é um erro que até hoje nós fazemos. A gente dá trela para o diabo. Quando você dá trela para ele, ele acaba te enrolando, porque ele é bom nisso. Eu tenho visto alguns pastores, algumas pessoas que exorcizam demônio, que ficam conversando com demônio, você já viu isso? Jesus nunca bateu papo com o diabo não, gente. Mesmo na tentação, lá no deserto, Jesus foi preciso. Com a palavra de Deus, ele não ficou perguntando o que você acha disso, o que você acha daquilo. A Bíblia diz que o diabo é enganador. Se ele é um mentiroso enganador, por que eu vou fazer pergunta para ele? Tudo que ele vai falar é mentira mesmo. Ah, o pecado entra. Aquele ambiente idílico agora começa a ser destruído pelo pecado. O pecado começa com a distorção da palavra de Deus. E hoje em dia ainda é assim. Deus disse: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto... Não foi isso? O que a serpente disse? No 3:1, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Percebe a distorção? O diabo sempre trabalha com uma meia-verdade que é uma mentira inteira. É assim nos TikToks que você assiste por aí, nos videozinhos que você recebe no seu WhatsApp. É assim naqueles vídeos, pregadores falando meias-verdades que distorcem o que Deus disse. Não comam de nenhuma. Satanás sempre contradiz Deus. Se você vai no versículo 4 do capítulo 3, ele diz: é claro que vocês não morrerão. Foi isso que Deus disse? Não. Satanás aqui, ele questiona o caráter de Deus. Ele sugere que Deus está escondendo alguma coisa. Deus tem medo de alguma coisa. O objetivo de Satanás é sempre nos levar para longe de Deus. É sempre olhar para Deus com desconfiança. O problema começa quando Eva acrescenta o que Deus não disse à palavra de Deus. O pior é que não é só ela que faz isso. Eu e você fazemos isso. Deus disse: não coma. O que que Eva disse? Não comam e nem sequer toquem. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Ela ampliou e Deus nunca disse isso. Você podia tocar, tem problema. Você podia pesar, tem problema. Você podia até pegar, não tem problema. Não coma, foi o que Deus disse. O pecado começa quando nós alimentamos, diminuímos, distorcemos, aumentamos, diminuímos a palavra de Deus. Filho de Deus é cabeça, não é rabo. Já ouviu isso em algum lugar? Então eu vou morar em mansão, eu vou ter dinheiro, eu vou ter carrão. Já ouviu isso em algum lugar? Aonde na Bíblia está escrito isso? É a mesma coisa que o diabo fez ali. Ele pegou a palavra de Deus e que Deus disse que vai abençoar. E eu posso garantir para você, aquela pessoa que agora está na UTI, com câncer terminal, mansão, carrão e dinheiro na conta, não é a bênção de Deus que ela está querendo. Não é a bênção de Deus que a família dela está querendo. Concorda comigo? Ah, mas o diabo nos enrola. Ele nos enrola e diz: olha, Deus só vai amar você se você fizer. E daí ele coloca uma opção de coisinhas que você tem que fazer para ganhar o amor de Deus. Ou ele vai dizer para você: ah, agora acabou você, agora Deus nunca mais vai querer saber de você. Com esse pecado que você fez, não tem mais jeito. São mentiras. O amor de Deus é incondicional. O valor dessa vida não está nos bens que você possui ou deixa de possuir. Você tem muito mais valor do que isso. É interessante, quando eu estava preparando esse sermão, veja o versículo 3:6. Vamos ler juntos o versículo 3:6? Vai aparecer aqui na tela. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Quando eu li isso aí, estava refletindo nisso, ela olhando para aquela árvore e ela reagindo àquilo que ela estava vendo, me veio à mente 1 João 2:15 e 17. E eu chamo essas três áreas da vida as três janelas da alma. Se você mantém uma dessas janelas abertas, você tem uma brecha perigosíssima para o inimigo vir e atacar você. Nós precisamos manter essas três janelas fechadas o tempo todo. A primeira janela é o desejo de ter o que Deus não deseja que nós tenhamos. Concupiscência dos olhos é a terminologia no Novo Testamento. A árvore era linda. Seu olhar mal direcionado gera um desejo intenso por tudo que vê. Ah, eu preciso ter. Eu preciso ter aquele tênis. Eu preciso ter aquela casa. Eu preciso ter aquela roupa. Ah, eu preciso ter aquela posição. Eu preciso ter. E Deus está dizendo, você precisa de outras coisas. É por isso que a gente tem que estar mais perto de Deus, para fechar essa janela. A segunda janela é o desejo de fazer o que Deus não deseja que nós façamos. É a concupiscência da carne. O fruto parecia o quê? Delicioso. É o desejo intenso pelo prazer físico. Nós vivemos numa sociedade hedonista. Se te dá prazer, faça. Aí o que que tem? Eu também não sou de ferro. A vida é uma só e ela passa tão rápido. E nós arrazoamos dessa maneira e nos enganamos assim. E se Deus disse que não é para eu me envolver com esse tipo de prazer? Porque a vida cristã é prazerosa. O desejo de ser o que Deus não deseja que nós sejamos. É a terceira janela. É o que lá em 1 João, o apóstolo chama de soberba da vida. Ela desejou o quê? Sabedoria. É querer ser como Deus. É uma pessoa que alimenta o seu orgulho. Afinal de contas, eu sou filho do rei e eu sou bom. Afinal de contas, 40 anos de membresia na IBB, né? É para poucos. E eu começo a me comparar com os outros e eu acho que eu mereço. Eu mereço essa honraria. E com isso, eu vou destruindo a minha relação com Deus, porque esse pecado se torna numa barreira e o diabo entra por essa brecha e ninguém reconhece o valor que você tem. E ninguém está alimentando esse valor que você tem de maneira adequada, porque a vaidade é um poço sem fundo. O pecado, ele não é um ato externo, não é o pegar o fruto e comer. É uma desordem interna no coração que se manifestou no ato. O pecado não é apenas um ato externo de adultério. É uma desordem interna no coração que me fez dar lugar ao desejo e aceder ao desejo. O pecado não é apenas o ato externo de roubar ou aceitar um suborno, uma propina. Mas é o desejo, a ganância de ter o que Deus não quer que eu tenha, que me faz negociar meus valores. É essa ganância que se expressa através do aceitar a propina. O pecado não é apenas um ato externo, mas uma desordem interna. Interna do coração. Por isso precisamos fechar essas janelas. Existe alguma janela dessas aberta na sua vida? O desejo de ter, de fazer ou de ser, quando Deus disse não é a hora, não é para você, não é isto. O texto mais triste do Evangelho, do livro de Gênesis, perdão, está em 3:7. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. O resultado imediato da queda foi olhos abertos e consciência culpada, vergonha, medo e tentativa de autoproteção com as folhas de figueira. O pecado não tira Deus do lugar dele. Ele tira de mim a consciência da presença de Deus. O pecado produz ruptura da minha comunhão com Deus. O pecado nos leva a procurar soluções, como fazer uma roupa de folha de parreira para nos esconder. Você está andando por aí com roupa de folha de parreira? Você está tentando esconder seu pecado de Deus, de alguma maneira? Hoje é dia de arrependimento. Você perdeu a conexão básica com Deus. Quem sabe você nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Por isso Jesus veio. Porque esse Deus queria que alguém resolvesse esse problema da separação do ser humano com Ele. E quando você continua lendo Gênesis 3, você vê um Deus que se aproxima com graça. Porque o pecado produz alienação. O homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam. Mas Deus sempre, 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 Deus sempre, sempre busca o homem caído. Deus sempre busca a mulher caída. Amém? Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus sabia onde Adão e Eva estavam? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então por que Ele perguntou onde você está? Deus não pergunta por ignorância, minha gente. Deus pergunta porque Ele quer gerar consciência, confissão e arrependimento no coração deles. Deus continua perguntando: onde é que você está, meu filho? Onde é que você está, minha filha? Tanto tempo eu estou buscando você. Volta para mim. Vem para mim. O princípio da graça é que Deus busca antes de ser buscado. Esse é o princípio básico da graça, favor imerecido. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:8, de uma maneira linda, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Como é que continua? Sendo nós ainda pecadores. Jesus veio, morreu por você antes de você entender isso, antes de você se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador. A graça é um Deus que busca antes de nós o buscarmos. O ser humano caído, ele tende a se esconder, cheio de auto-justificação. O que que Adão disse quando Deus perguntou? Foi a mulher que me deste. Olha lá, e se não é a mulher, é o Senhor o culpado, porque foi o Senhor que me deu a mulher. E a mulher disse: a serpente me enganou. Famoso jogo do empurra, né? A culpa é sempre do outro. O pecado sempre faz com que apareça esse nosso lado de que a culpa é sempre do outro. Mas enquanto nós justificamos o pecado, nos afastamos de Deus. Quando confessamos, nos aproximamos dele. Esse Deus da graça, versículo 15, de uma maneira bela, ele nos apresenta a primeira profecia messiânica no livro de Gênesis. Eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando a serpente, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A história da Bíblia não é sobre um homem que perdeu Deus, mas sobre um Deus que nunca deixou de buscar o homem. Você pode abaixar sua cabeça? Esse é o momento...